Então, semana passada, nós vimos sobre o sonho do Paró, a interpretação que Yosef deu ao sonho do Paró, os dois sonhos do Paró, e o conselho que Yosef deu para o Paró. Ou seja, o Paró sonhou com as sete vacas gordas, boas, que saíram do Nilo, tinham pasto. Em seguida subiram outras sete vacas magras e ruins, feias. E essas comeram as primeiras vacas. Em seguida ele sonhou sete espigas de trigo numa mesma haste. E em seguida cresceram outras sete espigas feias e encobriram essas espigas bonitas. E o Paró acordou totalmente assustado com esse sonho. Pediu para os magos interpretarem e nenhum mago conseguia interpretar de forma que satisfizesse o Paró.
Sim. Agora, você disse que não foram as sete vacas magras que comeram as sete gordas. Não tinha um número.
Sim.
Então, por que aquelas sete magras seriam sete ruins?
Sim.
Mas agora você disse que as sete gordas, as sete espigas feias, elas encobriram as boas?
Também, não está escrito as sete. Está escrito as espigas.
Mas ela come inteira.
Como?
Ela come, essas feias comem todas as espigas.
Sim, sim, sim. Quer dizer, a interpretação é a mesma. Os anos magros vão encobrir os anos gordos de forma que você não vai nem lembrar da existência deles.
Então, o máximo seriam sete anos ruins.
Sim.
Mas não necessariamente.
Na prática não foi, porque Yaakov chegou no Egito antes e trouxe bênção para o Egito, como a gente vai ver depois na sequência.
Então o destino sempre pode mudar
isso. Se a pessoa muda a conduta, as coisas podem mudar. Interessante que muitos comentaristas perguntam aqui a respeito do susto do faraó. O que que tanto incomodou? Você sonhou com um monte de vaca, sonhou com um monte de trigo, e você acorda e fica completamente confuso e vem uma pessoa e te interpreta, não, não tá bom, chama outro. O que que ficou tão louco com esse sonho? O Rav Schwab fala algo muito interessante, que o normal na cabeça de um paró é que sempre os mais fortes vencem os mais fracos. E por isso ele nem tem medo. Ele é ditador, ele não tem medo que alguém possa usurpar o poder, porque ele é o poderoso, ele é o forte e ninguém vence ele. Quando ele sonhou com algo contrário ao que ele pensava durante o dia, onde os fracos estão vencendo os fortes, isso incomodou muito e demonstrou que pode ser que o reinado dele está em jogo. E por isso que ele começou a buscar alguma resposta para esclarecer e deixar ele mais tranquilo. A única coisa que tranquilizou ele foi o que o Yosef interpretou para ele. Agora, na semana passada, nós mencionamos uma pergunta no final da aula a respeito de do conselho que o Yosef dá para o Paró. Não sei se vocês já ouviram, tem uma expressão em Yiddish que se fala: um conselheiro igual Yosef. Quando se usa essa expressão? Quando alguém dá palpite quando não foi chamado, como se diz em português. Então, a pergunta que a maioria dos comentaristas fazem: o Yosef está na frente de um ditador que pede para ele: por favor, me interpreta esse sonho. Ele interpreta o sonho, diz que isso são 7 anos gordos, de muita fartura, em seguida 7 anos de muita fome. Essa é a interpretação do sonho. Em seguida diz o Yosef: Veatá, e agora? Você tem que escolher e trazer uma pessoa que seja Navon Vechacham, um compreendedor e sábio, para que ele possa nomear pessoas que vão guardar comida ao longo de todos esses anos, que vão ser fartos. E aí, quando chegar os anos de fome, vocês vão ter comida e não vão morrer de fome. E o Paró gosta da ideia do Yosef. E praticamente os comentaristas perguntam: Yosef, da onde surgiu você dar palpites agora? O que você está dando ideias para o faraó? O que o faraó pergunta, você responde. O que ele não pergunta, você fica quieto. Tem várias respostas para essa pergunta que são muito interessantes. A primeira delas é sobre o próprio sonho. O Arshe HaKadosh, que vivia em Tzfat, já mencionamos várias vezes dele, era colega do Arizal. O Arshech lembra que o Talmud, no Tratado de Brachot, quando fala sobre sonhos, já mencionamos também diversas vezes sobre sonhos, a Gemara traz lá vários sonhos. A Gemara diz: uma pessoa que sonha com isso, significa isso. E se sonha com aquilo, significa outra coisa. Assim vai, a Gemara traz várias coisas. Se a pessoa sonha com aquelas coisas, tem um significado. Tratado de Brachot, na Gemara, no Talmud, no finalzinho do Talmud de Brachot, página 56, 57, 65, a Gemara fala sobre sonhos. E uma das coisas que a Gemara traz é uma pessoa que sonha com uma haste. Uma haste, um bambu, alguma planta que é assim em forma de haste. Que espere por sabedoria. Quer dizer, isso indica que a pessoa vai ficar sábia. Assim diz o Talmud. O Yosef está na frente do faraó interpretando o sonho para o faraó. Nesse sonho nós temos uma haste com 7 espigas boas. É uma coisa estranha do sonho. Normalmente o trigo cresce cada espiga na sua haste. Por que que tem agora 7 saindo de uma mesma haste, não uma árvore? Por isso que o Yosef em seguida falou para o faraó: olha, deixa eu te interpretar o sonho por completo. Sabe o que significa aquela haste? Que alguém aí vai ter que ser muito sábio nessa história toda para guardar comida suficiente para os anos de fome. O Magi de Dubna conta a seguinte parábola para responder essa pergunta. Magi de Dubna diz que uma vez tinha um rei, estava muito, muito doente. E cada vez piorava mais, trouxeram os melhores médicos. E os melhores médicos tentaram dar uma cura. E chegou um momento que os médicos falaram: nós desistimos, não tem o que fazer. O médico vai morrer, o rei vai morrer. Aí chegou um médico muito pequeno, simples, mas ele sabia que ele tem um remédio que vai curar o rei. Só que ele sabia que, como um médico pequenininho, vai chegar lá no meio dos top de linha e chefes de cadeira de todos os hospitais e vai falar para o rei: olha, eu tenho a cura. O pessoal vai ficar com inveja dele e vão falar para o rei: imagina, não é verdade, não vai funcionar. E todo mundo vai começar a fazer pouco caso das palavras dele. O que ele fez foi esperto. Ele chegou para o rei e falou: olha, eu tenho aqui algumas ervas que podem curar o rei, mas eu não tenho conhecimento suficiente para fazer o remédio. Mas com certeza aqui, entre todos esses professores que estão aqui, deve ter alguém que vai saber fazer o remédio. As plantas estão aqui, é só fazer o remédio. Dessa forma, ele conseguiu garantir a honra de todos os médicos presentes. E agora ninguém vai querer menosprezar ele, pelo contrário, vai brigar um com o outro. Quem é que vai fazer o remédio para ser ele o considerado que curou o rei? Diz o Magen de Dubna da mesma forma com o Yosef. O Yosef foi muito inteligente. O Yosef tem aqui... ele interpretou o sonho. Só que depois que ele interpretou o sonho, ele pensou: bom, nós precisamos colocar o sonho na prática. Isso precisa levar a alguma coisa, não adianta só um sonho. Tem que dizer o que precisa se fazer. Se eu falar aqui que eu sei o que fazer, os magos todos em volta vão ficar todos ofendidos. Como pode ser? O cara prisioneiro aqui vem dar opinião pra gente? Então o Yosef usou também uma tática inteligente e falou: olha, Yosef, olha, Paró, para poder salvar a nação, precisa achar alguém inteligente, alguém bem sábio. E eu tenho certeza que aqui você tem suficientes sábios para poder resolver a parada. Nesse momento, todos os magos pensaram: opa, provavelmente eu que vou ser o escolhido para assumir o posto de vice-rei. E assim ninguém contrariou as palavras do Yosef. Deixou ele falar tranquilo. O que ele tem para falar? Pode falar tranquilo. Nós estamos ouvindo porque provavelmente eu é que vou assumir esse cargo. No final não é o que acontece, porque o Paró percebe quem é de fato o sábio. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá. Sim. Sim. O Yosef tinha um pressentimento que chegou o momento dele. Tudo indicava para ele que chegou o grande momento. Mesmo no Egito, a fome mais pesada foi no Egito.
Foi porque não tinha comida no pasto. A pessoa tinha, não é? Lembra?
Como?
Então era isso que você falou: tinha comida. E lá tinha comida.
ao contrário, a gente falou. Contrário, tinha comida para os pobres, porque os pobres comem qualquer coisa. Então tinha comida para os animais, tinha comida para os pobres. Os ricos aqui não tinham comida em Canaã. Em Canaã, né? Quer dizer, você perguntou por que que a fome chegou em Canaã para o Jacob acabar descendo para o Egito. Que dúvida! Tudo faz parte de um plano divino. Não é sempre que a gente entende. Aqui a gente consegue entender que fazia parte de um plano divino que as coisas caminhassem ao ponto de Jacob e a família toda descerem para o Egito. Esquecermos, já que vocês perguntaram agora, é importante não esquecermos as palavras que Urashi traz dos nossos sábios logo no começo da paraxá anterior de Vayeshev, quando Yaakov manda Yosef ver como os irmãos são, que é o start de toda a história. Depois dos sonhos, quando os irmãos estavam pastoreando, e Jacob chama Yosef e fala, vai ver como estão teus irmãos, isso leva à venda dele. A Torá fala, Vayishlachehu me'emek Hebron. Jacob mandou Yosef das profundezas de Hebron. E o Midrash comenta, e Urashi traz essas palavras do Midrash, todo mundo que conhece Hebron sabe onde fica Hebron, no alto da montanha. Uma das montanhas mais altas da região. Quando começa a nevar, lá é o primeiro lugar a nevar. É 1000 metros de altura. Então o que significa das profundezas de Hebron? Lá não é profundeza, é no alto. Diz o Midrash, profundezas dos planos de Hebron. Ou seja, Avraham Avinu, que morava em Hebron, teve a revelação divina famosa no pacto dentre as partes. E Deus falou que os seus descendentes vão ser forasteiros, escravos e oprimidos numa terra estranha. Daí, Jacob mandou o Yosef, baseado nesse plano das profundezas de Hebron, da profundidade do plano. Ou seja, tudo direcionado lá de cima para as coisas acontecerem e Jacob acabar parando com toda a família no Egito. Isso podia acontecer de uma forma extremamente trágica, todos acorrentados levados para lá, e podia acontecer de uma forma menos trágica. Yosef foi levado assim para lá, mas o resto da família foi levado, a gente vai chegar mais para frente, lá eles foram levados com toda a honra, toda a pompa. A família do vice-rei chegando no Egito. Eles recebem a melhor terra para morar no Egito. Então foi tudo encaminhado de forma que eles vão descer para o Egito de uma forma honrada. Depois o que vai acontecer é outra história. Primeiro, a história de uma forma geral tem um caminho das coisas. A história de uma forma geral, quer dizer, a história não do indivíduo, a história de uma nação, de uma coisa maior, está já mais ou menos pré-definida. A pergunta é: quem vai participar de cada coisa? Como você vai participar de cada coisa? E como que as coisas vão ser? Quer dizer o seguinte: que eles vão parar no Egito? Vão. Ponto. Como eles vão parar no Egito? Vai depender como você quer participar dessa história. Se Shimon e Levi não vendessem o Yosef, por exemplo, é um livre-arbítrio deles. Se eles querem dizer, olha, o sonhador está chegando, vamos fazer ou não vamos fazer, é um livre-arbítrio deles. Que o Yosef vai parar no Egito? Vai. A pergunta é como. Que o Jacó vai parar no Egito? Vai. Como? Tudo isso depende da forma que você entra na história.
Agora, você pode facilitar a história e pode dificultar
a história.
Sim,
com certeza.
Conforme as suas ações.
Sim.
Eu queria, desculpa que eu estou me
interrompendo. Não, perfeito. Muito bem colocado.
O plano, ele tem ele está no eixo do tempo também? Para acontecer, sem ter existido esse tempo.
Sim, o tempo estava marcado. Tá. Foram 100 anos de escravidão.
Não, é escrito.
Tem um momento. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Esse é o livre-arbítrio que você tem. O resto a gente não tem livre-arbítrio. Então, nosso livre-arbítrio significa: eu vou escolher fazer isso que a história está exigindo que aconteça, ou seja, Deus está exigindo que aconteça. Eu vou fazer de uma forma correta ou vou fazer de uma forma errada?
Ele não foi errado. Você entendeu muito o que você
falou. A forma que o Yosef foi parar no Egito não foi uma forma elegante. A gente já comentou sobre isso. Não foi nada elegante. A forma que Jacó foi parar no Egito já foi mais elegante.
Mas não dá para saber que isso também não estava sendo destinado. A forma, como que ele faz?
Porque a Torá te diz que você tem o direito de escolha. A Torá diz claramente em Chumash Devarim que Deus diz: eu estou colocando perante você o bem e o mal, a vida e a morte, e você escolha a vida e o bem. Logicamente. Mas aí de novo, o Yosef chega na frente do Paró. Por exemplo, Yosef chegou na frente do Paró. O Paró diz para ele: ouvi falar que você é um ótimo interpretador de sonhos. Agora o Yosef tem duas escolhas perante ele: dizer sim, eu sou o máximo. Dois, dizer não, Deus é que dá a interpretação dos sonhos. Muda o curso das coisas? Lógico que muda.
Muda a própria visão que o faraó tinha dele.
Exatamente. Tanto é que depois de tudo isso, o faraó fala para ele: olha, eu estou vendo que acharei rodia Elohim otchakol, depois que Deus te informou tudo isso, eu vejo que só você pode ser um sábio. Se o Yosef não tivesse falado no começo da frase: não sou eu, é Deus, a frase final do faraó não seria essa. Depois que Deus te informou. Não, depois que você interpretou aí tão bem, vai voltar para a prisão, por exemplo. Não sei, estou supondo. Não dá para saber. Aí que tá, a gente nunca sabe qual seria o outro curso das coisas, porque o que aconteceu foi isso. Então não dá para se imaginar o contrário.
Acima de você e você lembrar disso o tempo todo.
Exatamente. Se a pessoa está consciente constantemente que Deus está com ele, que Deus está vendo ele, o comportamento da pessoa vai ser completamente diferente. Vou fazer... Não, não vou fazer isso. Imagina se eu vou fazer uma coisa errada agora se Deus está me vendo. Bem, voltando então à nossa questão, uma outra coisa muito, muito interessante. Nós perguntamos por que o Yosef deu o conselho ao faraó. E tem mais. No final das contas, o conselho do Yosef parece algo muito simples, uma coisa óbvia. Se vai ter anos de fartura, em seguida vai ter fome, não precisa ser um grande gênio para imaginar que nos anos de fartura você vai guardar para ter para os anos de fome, uma coisa óbvia. E você vê na sequência aqui que a Torá conta que o Paró não demonstra um espanto e um entusiasmo depois que o Yosef interpreta o sonho, mas sim depois que ele dá a ideia. Uma ideia que parece ser muito básica. Explica o Mikdash HaLevi. Porque, olha só, a Torá fala assim. A ideia que o Yosef dá é a seguinte. E a Sefaró, o Paró vai fazer o seguinte. Veia ketpekidim al haaretz. Vai nomear responsáveis para a terra. Vechimesh eteret Mitzrayim besheva shenei hasavah. E vai estocar comida durante os 7 anos de fartura. Veikbetsu et kol ochel hashanim atovot habaot haele. E vão guardar toda a comida desses bons anos. Veitberu bar yad tachat yad paro ochel bearim veshamar. E vão guardar grãos debaixo das mãos do faraó em cidades e vão guardar isso. Por que você precisa nomear responsáveis? Publica no jornal, todo mundo deve guardar comida. Estão vindo anos de fome. Por que precisa guardar o trigo debaixo das mãos do faraó? Cada um guarda na sua casa. Não, todo mundo tem. Tudo bem, então que seja. Os produtores vão guardar trigo. E depois o governo faz a distribuição. Mas você vê que o Yosef enfatiza a necessidade de que o trigo seja guardado nas mãos do governo. Então diz o Mikdash HaLevi que o Yosef conseguiu entender aqui muito bem que no Brasil, quer dizer, no Egito, as pessoas não pensam no futuro. Se o cara vai ver que está cheio de comida, ele vai gastar. Que fome amanhã, o que hoje tem, vamos usar. O Yosef conseguiu perceber que a cabeça dos egípcios era: nós tiramos proveito imediato das coisas. Não fica pensando no amanhã. Mesmo que você sabe que amanhã vai quebrar a economia, e mesmo que amanhã você sabe que vai faltar, não interessa. Tem, gasta, usa, consome. Por isso que Yosef falou para o faraó: olha, é muito importante que se nomeie pessoas que vão ser responsáveis por cuidar dessa armazenagem de comida. Não, o negócio, depois a gente vai ver o que aconteceu de fato, tá? Mas a ideia seria que o governo vai ter controle total dessa estocagem de comida. Tudo bem, se você é o produtor e você vai estocar, pode estocar, mas o governo está fiscalizando. Tem fiscalização para não gastar e não torrar a comida enquanto não chegar os anos de fome. O Mikdash Alevi até traz como exemplo e nos lembra da história do Esav. O Esav chegou do campo morrendo de fome, cansado, e aí ele vê o Yaakov lá cozinhando umas lentilhas e ele diz pro Yaakov: vai, manda agora lá abaixo aí. Aí Jacó fala: pera, vamos fazer um negócio. Você me vende tua primogenitura, eu te dou essas lentilhas. E o Esav fala: não tem problema. Peraí, o que não tem problema? Ele está abrindo mão de uma coisa do futuro, porque não interessa, o futuro não está aí ainda, por uma coisa do presente. Agora eu estou com fome, é isso que me importa agora, matar a fome. Depois é outro problema, não faz diferença agora. Da mesma forma, os egípcios tinham essa mentalidade, que não é uma coisa só do Egito. O futuro não chegou ainda, não precisa se preocupar com o futuro. Por isso que Yosef enfatiza a necessidade de ter uma fiscalização do governo. Diz o Paró, depois de tudo isso: puxa, você é um cara inteligente. Você em pouco tempo conseguiu perceber a cabeça e a mentalidade do nosso povo. Por isso que o Paró fica tão encantado com Yosef, depois da ideia do Yosef. E aí você entende por que o Yosef deu a ideia. É uma ideia muito simples, muito básica. Mas a ideia não é só armazenar. Isso é uma ideia básica. Mas o que o Yosef encaixa no meio da ideia, a fiscalização do governo, e mais especificamente, da pessoa inteligente e sábia que você vai nomear para isso, aí é que está a inteligência do Yosef. É aí que mora a sabedoria do Yosef. E aqui nós vemos mais um ponto. O Yosef dá como conselho para o faraó a necessidade de uma pessoa sábia. Por que sábia? Precisa ser um bom burocrata, um bom político. Por que ele fala de sabedoria? Porque como nossos sábios definem, quem é o sábio? Aquele que prevê o futuro. Aquele que está de olho no futuro é que é o verdadeiro sábio. Assim dizem nossos sábios no Talmud. O Yosef estava enxergando a necessidade de se prevenir imediatamente. Não é uma coisa para deixar para depois. Ele fala para o Paró muito claro: você precisa começar a armazenar comida já. Não é, tem 7 anos. Quando chegar o último ano de fartura, a gente começa a pensar. Não, é já. Começa imediatamente. Quantos países, nas épocas de fartura, queimam comida para subir os preços da comida? Isso é falta de pensar no futuro. Quer dizer, é falta de pensar até no presente, porque tem gente morrendo de fome, mesmo assim se queima a comida. Mas, deixando isso de lado, pensando no futuro, nem o futuro as pessoas estão pensando. Como você pode queimar uma produção de fartura, se você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o ano que vem? De repente no ano que vem tem uma seca. Por que não armazenar? Porque infelizmente as pessoas pensam mais no dinheiro do que no futuro. No passado, nos anos 80, ou antes até, tinham tantos poços de petróleo e etc., que consideravam poços improdutivos e não tinha necessidade de manter eles. Hoje já não se olha mais desse jeito. Então tudo é uma questão da necessidade da pessoa, pensar ou não pensar. Quando tem muita abundância, infelizmente as pessoas ficam mais difíceis de se convencer que precisa pensar no dia de amanhã. O Gaon de Vilna, quando estava de cama nos últimos dias de vida dele, ele começou a chorar. E os alunos perguntaram para ele por que ele está chorando. E o Gaon de Vilna segurou o tzitzit e falou para eles: sabe, meus alunos, nós estamos vivendo agora os 7 anos das vacas gordas, onde, pelo preço de uma roupinha com fiozinhos na ponta, uma pessoa pode adquirir muito no mundo vindouro. Como diz Pirkei Avot, a ética dos pais, uma hora de arrependimento e boas ações nesse mundo é superior a toda a vida no mundo vindouro. No entanto, disse o Gaon de Vilna, o mundo para o qual eu estou passando logo é o mundo das vacas magras. É um mundo que não tem mais mitzvot, não dá mais para fazer. É um mundo que não vou ter tzitzit, não vou ter tefilim, não vou ter estudo de Torá, não vou ter Shabbat. Acabou. O que tinha para fazer era para ter sido feito. Tudo bem, é verdade. Lá recompensa, vai ter bastante recompensa. Mas oportunidade de fazer mais algo não tem. A sabedoria que o Yosef estava ensinando aos egípcios é uma sabedoria que nós também temos que ter. Nós temos que aproveitar e saber que nós estamos vivendo um momento que é um momento que nós não podemos desperdiçar, temos que aproveitar. Nós podemos adquirir muita coisa enquanto tem anos de fome. Anos de fome que se chamam vida nesse mundo. O Rav Elia Lupian conta a parábola de um rei que estava lutando para conquistar um país, estava muito difícil de conseguir vencer essa batalha, até que finalmente ele nomeou um novo general, e esse general conseguiu conquistar aquele país, e finalmente o rei venceu. O rei ficou tão grato a ele que falou para o general: olha, seu general, eu te ofereço vir e entrar no tesouro real e ficar lá uma hora, e você pode pegar o que você quiser lá dentro. O general ficou todo emocionado, comprou uma sacola bem grande, forte, resistente, e ficou ansiosamente esperando pelo dia que o rei vai convocar ele para entrar no tesouro e fazer a festa. Só que nesse meio tempo o rei se arrependeu. Pensou: o que eu fui fazer? Imagina, o cara vai entrar lá, vai me levar um monte de coisas. Não devia ter nunca oferecido isso. Mas agora também anular o que eu falei vai pegar mal. Cadê minha palavra? E o rei perguntou para os seus conselheiros: que ideia vocês me dão? Os conselheiros falaram: olha, esse general é louco por música. Então, faz o seguinte: contrata os melhores músicos para virem aqui no dia que ele entrar no tesouro real. E assim fez o rei. O rei contratou a melhor orquestra, instalou eles ao lado do tesouro real. Chegou o general, ele abriu a porta do tesouro: por favor, fica à vontade, o que você levar é seu. E aí deu ordem para o maestro começar. E o maestro começa, e os músicos começam a tocar uma sinfonia. E o general lá dentro ouve aquela música e fica estático. Começa a ouvir, prestar atenção. Que lindo! E fica ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí de repente ele se toca e fala: peraí, o que eu tô fazendo? Eu tenho que encher minha sacola. Aí ele vai pegar alguma coisa, terminou uma música, começa uma música mais bonita ainda. Ele de novo para, fica vidrado, ouvindo aquilo e prestando atenção. Que delícia! E aí, quando finalmente está terminando a música, ele fala: eu tenho que pegar as coisas. Ele vai pegar outra coisa e começa de novo outra música, mais bonita ainda. Quando de repente chega o rei e fala: muito bem, meu amigo, encerrou a sua hora, você ficou uma hora aí, o que você pegou é seu. E ele sai de lá com uma sacola com meia dúzia de coisas dentro. Diz a velha Lupián: da mesma forma acontece nas nossas vidas. Deus dá para nós a Torá riquíssima em mitzvot. E é uma riqueza que nós podemos adquirir para nós quando nós fomos para o mundo vindouro. Só que ao mesmo tempo, tem um monte de músicas e outras coisas no mundo para distrair a nossa atenção. E quando a gente está pronto para fazer alguma coisa positiva, alguma coisa distrai e já passou, deixou passar, perdeu. Vai fazer outra coisa, outra coisa distrai. E a pessoa não consegue se concentrar em fazer as mitzvot. Esse é o teste. É muito mais valioso se a gente sim conseguir. Por isso que o Gaon de Vilna falou para os seus alunos que nós vivemos as sete vacas gordas. Nós temos a chance, a oportunidade de poder enriquecer se nós formos sábios e pensarmos no futuro. Tem que pensar nos anos de vaca magra, que não dá mais para fazer lá. Não é exatamente vaca magra, nesse sentido é vaca magra, que não dá mais para fazer. Então tem que se aproveitar ao máximo nesse mundo para conseguir adquirir e agarrar ao máximo o máximo de mitzvot que nós temos para fazer. Fala. Na realidade, existem algumas fases. Existem algumas fases quando o Mashiach chegar. Num primeiro momento, a Gemara fala, o Rambam fala: Olam ke min hagonoheg. O mundo vai continuar com a mesma natureza, mesmo jeito. Vai continuar tudo normal. Depois disso é que vai entrar numa era diferente. A pergunta é quanto tempo isso vai durar. Essa... Como? Não. Então, o que significa que vai ser igual hoje? Em um primeiro momento, Mashiach tem que vir.
Ele vai vir.
Não. Mashiach é um ser humano. Não. Mashiach é um ser humano. Uma pessoa que vai ser designada por Deus quando chegar o momento. Mashiach vai ser uma pessoa que vai ser designada por Deus quando chegar o momento. E essa pessoa vai ter que levar todos nós para a terra de Israel, construir o terceiro Beit HaMikdash, e aí a vida vai seguir no natural. O que quer dizer natural? Natural quer dizer que não vai mudar. A tua vida, o teu cotidiano vai ser exatamente como é hoje em dia. Não vai ter nada de coisas diferentes. Mas nós vamos ter o Beit HaMikdash funcionando. E por conseguinte, as 613 mitzvot da Torá vão ser aplicáveis. Muitas dúvidas de leis, principalmente, e outras coisas da Torá, que ao longo desses anos e séculos todos, nós não conseguimos chegar a uma conclusão, vão ser chegadas as conclusões. E todos nós vamos ter um anseio muito maior por divindade e por estudar Torá e pelas mitzvot, mas tudo isso segundo o que a gente preparou antes, obviamente.
Mas vai vir o Olam Haba?
Depois vai vir o Olam Haba. Quer dizer, vai ter uma época que é uma época chamada Yemot HaMashiach.
Como é que é?
Vai ter uma época que se chama a época de Mashiach. Depois disso, nós vamos entrar numa nova era, que é o Olam Haba. O que que é? Surpresa, aguarde. O Talmud fala, Ain Lorata Elohim Zulatecha. Nenhum olho além de Deus sabe o que vai ser lá. Deus promete para nós que vai ser muito bom. O que que é esse muito bom? Aguarde para ver.
Então, na verdade, a época de magia é uma época, é um curso preparatório para a mana, é isso?
O curso preparatório é hoje. Depois é um upgrade. Ah, é verdade. Não falei no detalhe importante, ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Também, no Talmud tem uma discussão, quantos anos depois que Mashiach chegar, isso vai acontecer. Então, quer dizer, para o Olam Haba vai estar todo mundo aí. Sim, sim. Quer dizer, não muda nada no mundo, né? Mas muda que a gente vai poder fazer muito mais coisas. Fala, Ivaninho.